11 de abril, Dia Mundial da Doença de Parkinson. Dia 4 foi o Dia Nacional de Alerta. É um mês importante de conscientização sobre essa doença, não é? Que entre as manifestações tem os tremores nas mãos, não é muito característico, mas são apenas alguns dos sinais da doença, que provoca também instabilidade postural, rigidez nas articulações, lentidão nos movimentos. Aqui a gente quer entender um pouquinho melhor, claro que com o nosso especialista convidado, o que causa esse problema, não é? É neurológico. E a cura? Ela não foi alcançada, mas há tratamentos, alternativas de tratamento. Nosso convidado, doutor Egberto Reis Barbosa, ele é chefe do ambulatório de doença de Parkinson e distúrbios do movimento da divisão de neurologia clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A ciência já sabe muito sobre a doença de Parkinson, mas ainda há algumas barreiras importantes. Eu gostaria que o senhor, nesse dia importante de conscientização, explicasse para a gente como essa doença é encarada hoje pela medicina.
Bom, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa de prevalência alta, né? As duas doenças neurodegenerativas de maior prevalência são a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Para se ter uma ideia, né, da prevalência da doença, em torno de uma a cada 1000 pessoas tem a doença de Parkinson. Então, e à medida que a população idosa aumenta, o contingente de pessoas idosas aumenta, o número de pacientes com doença de Parkinson vai aumentando progressivamente, né? Então, é uma doença neurodegenerativa que pode, com o tempo, levar a uma incapacidade motora importante e que oferece grandes desafios para a medicina. Especialmente porque nós não temos ainda, como você já disse anteriormente, aí uma cura para essa doença.
Agora, doutor Egberto, normalmente, como essa doença é identificada? A própria pessoa percebe algumas dificuldades no movimento, como eu disse, uma característica muito, né, que é muito popularizada, essa do tremor nas mãos, ou algum tipo de rigidez em movimentos, quer dizer, ela mesmo percebe, em média, com que idade? Porque a gente vê relatos de pessoas muito jovens, por volta dos 40 anos, com a doença, não é?
Sim. A maior parte dos pacientes manifesta a doença inicialmente com tremor. Cerca de 80% dos pacientes se apresentam com tremor. Há um contingente menor que se apresenta com rigidez, então a pessoa começa a ter alguma dificuldade para andar, para movimentar um braço, e a doença sempre começa num lado do corpo e depois passa para o outro, né? Então, geralmente, o tremor é o que chama mais atenção. Tanto que os casos de doença de Parkinson que se apresentam com tremor geralmente levam poucos meses para serem diagnosticados, ao passo que aqueles que não se apresentam com tremor, às vezes podem demorar anos para serem diagnosticados. Existe ainda o que se sabe hoje, que são manifestações que a gente chama de pré-motoras da doença, né? As mais marcantes são perda de olfato, às vezes alguns anos antes, e um transtorno do sono que nós chamamos de transtorno comportamental do sono profundo. Então, às vezes, essas manifestações precedem vários anos a instalação das manifestações motoras que são típicas da doença, né? Mas dificilmente alguém chega a esse diagnóstico sem que se apresente o quadro motor. Essas informações são importantes, às vezes, para o médico para caracterizar a doença e diferenciar de outras situações que podem ser confundidas, né?
Uma dúvida, doutor Egberto. Agora, como dissemos, né, não há cura. Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico como esse, há a confirmação do Parkinson. Por onde começar? A gente fica pensando, há medicamentos que podem retardar o avanço, manter a doença sob controle, que outras formas de tratamento hoje já estão disponíveis com conhecimento de bons resultados para que esse paciente tenha qualidade de vida, porque não há cura, como nós dissemos, mas é possível manter, pelo menos por um tempo, qualidade de vida a esses pacientes?
Sim, não é possível. Os recursos terapêuticos hoje são bastante eficazes para se manter o paciente numa condição de vida bastante satisfatória, inclusive mantendo as suas atividades profissionais. Só voltando um pouquinho atrás, né, o diagnóstico geralmente se faz com um exame clínico, né? Eventualmente se recorre a exame de neuroimagem para confirmar o diagnóstico quando há alguma dúvida, mas pelo exame clínico é possível caracterizar a doença. E os os recursos que se tem atualmente são baseados nos conhecimentos de que nessa doença o problema principal é uma perda de neurônios numa região do cérebro que chama substância negra, e esses neurônios produzem um neurotransmissor que chama-se dopamina. Todo o arsenal terapêutico para melhorar as condições do paciente com doença de Parkinson é baseado na reposição de dopamina. Então são vários medicamentos que a gente vai usando e combinando de forma diferente conforme a etapa da doença, mas que pode manter o paciente em condições bastante satisfatórias durante 5, 10 anos de vida, mantendo todas as suas atividades. Então, ao lado do tratamento medicamentoso, nós recomendamos fortemente que o paciente mantenha atividade física regular. Isso está bem demonstrado que influencia na evolução da doença. É uma combinação de tratamento medicamentoso e atividade física, né? Uhum. Fisioterapia e atividade física aeróbica.
Compreendo. Estes medicamentos, então, com certeza os medicamentos serão uma forma importante de tratamento para tentar repor essa perda, doutor Egberto. E isso é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde?
Alguns são. Uhum. A levodopa, que é o principal recurso no tratamento para a doença de Parkinson, é fornecida tanto nos postos de saúde, como ela entra também dentro do programa Farmácia Popular, né? Com um desconto bastante alto, né? No custo da medicação. Os outros medicamentos, alguns são, outros não, mas são medicamentos já de importância secundária. Mas o principal medicamento, que é a levodopa, felizmente é fornecido pelos serviços públicos.
E como o senhor explicou, esse paciente pode ter condições, ele vai manter em boa parte do tempo as suas atividades profissionais normalmente, ele vai ter uma vida sob controle, uma vida normal, ainda que tenha algumas limitações, digamos assim, eu não sei se é o termo correto.
Quando a gente faz o diagnóstico, o paciente às vezes fica deprimido, fica impactado por aquela notícia de que tem a doença, porque a imagem que se tem é de uma doença muito incapacitante. Mas boa parte dos pacientes evoluem muito bem, mesmo a longo prazo. Há pacientes que, sob tratamento, mal se percebe que eles têm a doença, mesmo depois de muitos anos de evolução da doença. Então, a perspectiva para boa parte dos pacientes é de uma condição de vida bastante satisfatória, aderindo adequadamente ao tratamento, tomando as medicações regularmente, fazendo as visitas médicas periodicamente. Isso traz uma condição de vida bastante satisfatória para o paciente.
E o senhor tocou num ponto importante, que é a conscientização sobre a doença, né? Derrubar alguns preconceitos em relação à doença. A informação e o apoio psicológico para o paciente e para a família são bem importantes, né? Acho que fazem parte dessa conscientização coletiva que a gente tem que ter sobre a doença, não é?
Sim, e a doença é estigmatizada, né?
Justamente.
A impressão que sempre vai ser uma doença incapacitante, que vai mudar completamente a vida da pessoa, o que em boa parte das vezes não acontece. Tem pacientes que têm uma evolução mais acelerada da doença e que realmente evoluem para uma situação mais difícil. Mas a maior parte dos pacientes realmente tem uma perspectiva de vida muito boa, né? Convive com a doença como se convive com outras doenças crônicas, né? Tratando adequadamente. Né?
E se sabe a origem do porquê, né? Porque essa perda na região cerebral, o que provocaria isso? O que se sabe sobre isso hoje?
A ideia que se tem atualmente sobre essa doença e outras neurodegenerativas é que elas sejam o que nós chamamos de proteinopatias. No caso da doença de Parkinson, existe uma proteína que normalmente é produzida no cérebro, tem funções principalmente na transmissão sináptica, né, a transmissão entre os neurônios, que é a alfa-sinucleína. Essa proteína, por alguma razão, sofre uma deformação estrutural, né, pode ser por razões ambientais, genéticas, isso não se sabe exatamente como. Mas o fato é que ela se deformando, ela começa a se acumular dentro das células. E esse acúmulo dessa proteína dentro das células é que vai levando ao sofrimento, né, neuronal e perda neuronal progressiva. Essa é a ideia que se tem atualmente sobre a doença. Tanto que existe um grande esforço já, uma série de pesquisas, no sentido de se procurar eliminar no cérebro os depósitos excessivos da alfa-sinucleína. Com vários tipos de intervenção, inclusive com anticorpos contra a alfa-sinucleína. São estudos que estão em andamento, assim, com uma perspectiva interessante de que possam oferecer um tratamento de base, né? para controlar a doença.
Interessante. Isso é o que há de mais moderno sendo pesquisado hoje.
Sim, é o que há de mais moderno.
Muito interessante. Bom, a gente está começando a concluir a nossa entrevista. Eu acho que nós deixamos um alerta importante, doutor Egberto, mas vou deixar as palavras com o especialista, é óbvio. Aproveitar para a gente se conscientizar sobre essa doença, né, que é muitas vezes estigmatizada. A gente precisa entender que doença é essa. Quanto mais informações a gente tem, melhor, para fazer esse diagnóstico, entender o tratamento, e que boa parte, como o senhor disse, dos pacientes pode ter uma vida normal. Mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado final nesse dia, especialmente, né, em que é celebrado o Dia Mundial do Parkinson.
Bem, primeiro, a conscientização para alguns sintomas da doença, como o tremor, por exemplo, né, ou alguma dificuldade motora, e que levem precocemente o paciente a receber uma atenção médica, né. Um diagnóstico precoce vai permitir que o paciente mais cedo possa receber os benefícios do tratamento. Esse tratamento é sintomático ainda, né? O tratamento de base ainda poderá vir mais adiante, mas esse tratamento sintomático, né, que melhora os sintomas, é muito efetivo, é bastante efetivo. E isso permite, então, ao paciente ter uma vida bem próxima do normal, sem nenhuma restrição. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar, de que a doença diagnosticada e tratada adequadamente, o paciente convive com ela numa condição de vida bastante satisfatória, mesmo a longo prazo, né? 5, 10, 15 anos. O paciente que recebe diagnóstico não deve ver isso como uma doença que vai levar necessariamente à incapacidade. Ele pode conviver com a doença durante muitos anos, tendo uma vida produtiva, uma vida normal praticamente.
Muito bem, está aí portanto o alerta. Essa conscientização sobre a doença de Parkinson, conversamos com um super especialista no assunto, doutor Egberto Reis Barbosa, chefe do ambulatório de doença de Parkinson e distúrbios do movimento da divisão de neurologia clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, doutor Egberto?
Disponha, obrigado pelo convite, um bom dia.